Tá confuso? Você tá confuso? Você tá confusa? Eu abri uma live esses dias que o título era literalmente Você Tá Confuso? E aí muita gente entrou e entrou falando: Eu entrei pelo título, porque sim, tô confusa, eu tô confusa, eu não sei o que fazer, eu não sei que caminho seguir. Eu falei: Gente, vocês estão confusos com o quê? E aí falaram: Ah, eu não sei que caminho seguir, eu não sei como chamar a atenção das pessoas, eu não sei se eu abro um negócio, eu não sei o que que eu vendo. Enfim, várias questões, né? Várias confusões mentais. Eu não sei se eu termino meu relacionamento ou não. Eu não sei se eu caso ou não. Eu não sei se. Nossa, tipo, muitas questões. E na verdade, esse tema surgiu a partir de uma experiência com uma aluna. Então eu tava conversando num Zoom, assim, ao vivo, com uma aluna, e essa aluna chegou e falou. Ela foi fazer a pergunta e aí a pergunta dela tava confusa. Ela não sabia muito bem o que ela queria perguntar, sabe? Ela não sabia o que ela queria perguntar, ela não sabia que caminho ela queria seguir e a pergunta tava toda confusa. Aí eu parei assim e falei: Por que que você tá produzindo conteúdo? Você sabe o que que você quer? E aí ela falou: Ah, boa pergunta. Eu falei: Então, porque tudo parte disso. Tudo bem que você tá confusa, porque você não sabe para onde você tá indo. Quando a gente sabe o nosso objetivo, fica mais claro a gente tirar as confusões da nossa cabeça, mas a gente nunca para se perguntar. Então, o episódio de hoje é para te ajudar a ficar menos confuso, independente da confusão que você esteja passando aí na sua vida. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Isabela Mate Podcast. Como sempre, uma honra estar conversando com você. Aqui eu do meu ladinho, você aí no teu canto. Vou primeiro fazer só dois CTAs muito rápidos, né? Então, duas chamadas para ação. A primeira delas é te avisar que aqui embaixo estão os links de como você consegue aprender comigo e das outras redes sociais. Então, tem o link do Socials, que é o nosso curso que te ensina a produzir conteúdo com estratégia específico para cada rede social. São cinco: Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube e Podcast. E o link dele já está aqui embaixo. Você pode clicar e ver o site, ver o que você acha, ver as aulas. E se ainda te restar alguma dúvida, se quiser comprar e restar alguma dúvida, você vai ver que no próprio site tem uma bolinha de WhatsApp. E ali você consegue entrar em contato com o nosso time comercial e elas tiram todas as dúvidas que você tenha com relação ao produto, ou se é para você, ou forma de pagamento. Então, tá aqui. Assim como tem o Socials, tem também o link do Creators, que é o nosso curso de nossa estratégia. A gente ensina a nossa estratégia de produção de conteúdo, organização, como ter ideias de temas, editorias, como gravar um vídeo, editar, como fazer uma estratégia de tráfego. Então, são os fundamentos e o outro é específico para que você tenha resultado nas redes sociais. Então, eles são um pouco diferentes, mas são complementares. E também tem também o link dele aqui. Então, tá tudo aqui embaixo, os links importantes. Dê uma olhada, não deixa passar, porque a descrição é super importante para você saber o que tá rolando, conseguir chegar também nas outras redes sociais. E um outro pedido também é: se você gostar desse episódio, se ele te ajudar, eu vou te fazer um pedido de compartilhar ele com, sei lá, três pessoas que você goste, ou se você puder compartilhar na sua rede social, nos seus stories, eu vou ficar muito feliz também para que a gente chegue mais gente. O tamanho desse podcast é o tamanho que vocês tornam ele, sabe? Então é super importante que vocês consigam me ajudar também a chegar em mais gente, principalmente se ele te ajuda. E se você ainda não segue ele aqui no Spotify, segue, dá cinco estrelas, isso também ajuda a gente. Dito isso, bora? Então vamos lá. Falando sobre confusão, é muito engraçado, né? Porque eu tava pensando nos sentimentos da minha vida, assim. E confusão não é mais um sentimento que passa pela minha vida. Então, eu tenho vários outros, né? Eu me sinto triste, angustiada, com raiva. Todos os sentimentos negativos que as pessoas sentem, eu também sinto. Só que confusão já não faz parte mais desse escopo de sentimentos. E eu sentia muita confusão, tipo assim: será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que esse projeto que me chamaram, será que eu devo estar nele ou não? Será que é uma oportunidade boa ou não? Ou crise na relação e falar: será que eu termino essa relação? Ou será que eu continuo nela? Ou crise com você mesmo e fala: será que eu devo fazer isso e seguir por esse caminho? Ou isso daqui? Será que eu gosto do meu trabalho? Será que eu não gosto? Será que eu tô indo pelo caminho certo ou não? Então, são várias dúvidas que surgiam na minha vida. E hoje em dia eu vejo que eu não sinto mais essa confusão, sabe? Eu posso sentir angústia, eu posso sentir uma certa insegurança começando algo novo, mas não confusão. Confusão de que caminho seguir, o que fazer, o que dizer sim, o que dizer não. E eu sei que existe um caminho para que você não se sinta mais confuso, independente do que seja, pode ser no seu âmbito pessoal ou no seu âmbito profissional. Então pode estar ligado tanto com as suas relações, com decisões relacionadas ao seu lado pessoal, realização, como pode estar ligado também em decisão de carreira, de empreendedorismo, de negócio, de enfim, o que quer que seja, tá? E de todas as formas, vai funcionar do mesmo jeito. Tá bom? Então é o seguinte: o que eu passei a fazer, o primeiro ponto que eu fiz e que me tirou muitas das confusões é que eu sentei, peguei uma folha de papel, literalmente, e escrevi o que que eu quero. E o que eu quero não é o que eu quero amplo na vida, né? O que eu quero, e aí você pensa na área que está te gerando confusão. Então, por exemplo, se você está passando por uma dificuldade em relacionamento amoroso, e você não sabe se você termina com essa pessoa, se você fica com ela, ou por que a situação tá tão ruim assim, o que você pode fazer para mudar, você não sabe muito o que fazer. Você pega, e aí você coloca, o que eu quero nessa relação amorosa? O que é importante para mim? O que seria um objetivo, sabe? E aí, por exemplo, para mim, eu sei que eu quero ter uma família unida, que meus filhos cresçam com os pais casados, mas não casados brigando e se odiando e fingindo que estão juntos só pelos filhos. Não, eu quero que eles estejam e vejam o que é amor, o que é respeito, o que é admiração, o que é cumplicidade, o que é comunicação, amizade. Eu quero que eles vejam isso em mim e no Luan. E aí, para isso, a gente passou já por fases que a gente estava se desentendendo, que várias dessas coisas estavam meio que escondidinhas. Então, assim, a admiração tava meio escondidinha, o carinho tava meio escondidinho. E aí, quando você tá passando por isso, e às vezes tá tudo meio merda, você fica meio desesperado e não sabe o que fazer. Então, o primeiro ponto é você falar, pra saber, por exemplo, se você quer estar com uma pessoa ou não, cara, o que você quer? O que você quer da sua vida? Você quer estar casado? É isso que você imagina que vai te trazer felicidade, realização? Você sente amor por essa pessoa, admiração por essa pessoa? Então escreve. Ah, no âmbito profissional. Ah, será que eu fico nesse emprego ou não? Será que eu abro esse negócio ou não? Será que eu produzo conteúdo ou não? Então, o que você quer? O que seria essa vida de sucesso profissional para você? Você quer ser reconhecido pelo quê? Sabe, como que você quer ser uma referência? Como que você quer viver os seus dias? Tipo, escreve isso. E é difícil, você fica meio que quebrando a cabeça falando, meu Deus, não sei. E aí você vai ver exatamente que essa é a causa da sua confusão, é não saber o que você quer. Então a gente tem o péssimo hábito de viver a vida no automático e não parar para nos fazer perguntas sobre o que nós queremos, o que nós gostamos, o que nós buscamos. Então esse é o primeiro passo de todos. Mas só saber o que você quer não vai resolver uma situação merda. Então, só saber que eu quero, sei lá, continuar com o Luan e ter um relacionamento muito bom, não ia fazer com que a gente parasse de ter as crises que a gente estava tendo. Então, nesse momento, o primeiro passo é reconhecer o que você quer. Porque se nada disso é o que você quer, você não, no futuro, não é nem a situação. Às vezes, você não quer essa situação, mas você quer o futuro bom e coisa e tal. Decidir. Não, eu quero estar com ele, eu quero a nossa família unida, eu quero a gente bem, beleza. E aí, eu começo a olhar a situação como um problema a ser resolvido. Então, quando você olha uma situação que está te gerando angústia como um problema a ser resolvido, você enxerga que problemas para serem resolvidos ou situações para serem resolvidas e ficarem melhores, a gente precisa tomar várias atitudes, fazer várias coisas. Então, vamos supor que, esse grid aqui do teto cai e quebram as luzes. Puta, é um problemão. Caiu, quebrou as luzes, tem vidro no chão. Meu Deus, a gente grava todos os dias com isso. Como que a gente vai fazer? E o grid pode ter, sei lá, danificado a parede ou qualquer coisa do tipo. Se eu só fico olhando e falando, meu Deus, o que eu faço? Desesperada, você entende que eu não tô resolvendo? Ou se eu só falo, quero que tudo isso esteja restabelecido e eu me sinta confiante de novo nesse escritório. E me sinta bem, e trabalhe, e faça minhas coisas. Isso não vai resolver o fato de que caiu o negócio. Você tem que resolver. Então, aí você quebra em passos e atitudes para que você resolva. Eu quebro em passos que sejam fáceis o bastante para não me paralisarem de fazer. Então, por exemplo, se eu falasse só resolver o problema, isso me gera uma certa angústia, que é que tá, qual é o passo a passo para eu resolver essa angústia? Então, nesse momento que caiu tudo, a primeira coisa seria, vamos limpar. Vamos tirar o vidro do chão, tirar e colocar do lado todos os equipamentos pra gente ver o que danificou. Esse grid também, vamos remover ele. Ah, então a gente limpou, tirou todo o vidro, tirou todo o risco de alguém se machucar aqui. Ok, agora vamos ver os danos que foram causados nas luzes, por exemplo. Será que tem conserto? Será que vai ter que comprar uma nova? Aí você anota, vai ter conserto, vai precisar comprar uma nova. Se precisar comprar uma nova, eu tenho grana para comprar todas essas luzes novas? Ou eu vou precisar guardar um certo dinheiro para comprar essas luzes? É quem que eu posso chamar para vir reinstalar esse grid, só que de um jeito que garanta que não vai acontecer isso nunca mais? Entende? O que será que a gente pode aprender que talvez a gente tenha feito de errado para que aconteça esse problema? Beleza, então agora eu enxerguei tudo isso. Agora eu vou ter que gravar, vou ter que continuar fazendo meu trabalho. Como que eu posso gravar sem ter essas luzes? Eu vou alugar algumas luzes? Eu vou utilizar a luz natural e gravar mais vídeos com o celular na frente da janela enquanto a gente espera essas luzes chegarem ou consertarem? Então, é assim que se resolve um problema. Só que quando a gente está lidando com um problema que não é tão concreto quanto esse, por exemplo, uma crise na relação ou uma dúvida de qual caminho seguir no seu negócio ou na sua vida profissional, a gente acaba não enxergando ela com essa mesma racionalidade que a gente utiliza para situações concretas. Então, o que que a gente precisa fazer? Racionalizar como se fosse uma situação concreta, porque no final ela é. Então, assim, uma crise na relação. Então, vamos olhar. Qual é a crise? A gente não tá mais... Não tem mais carinho um com o outro. A gente não tá conversando direito. A gente tá passando pouco tempo junto. Eu tenho necessidades que eu não tô conseguindo expressar. Eu não tô me sentindo amada, desejada, querida, sabe? Eu não sinto que a pessoa quer me ter por perto. Por que que isso foi causado? Provavelmente, grande parte das vezes, falando de relações, principalmente, é falta de comunicação eficiente. Então, alguém tem uma necessidade, ou um problema, ou uma questão, ela não consegue comunicar direito pra você, aí você também tem as suas, não comunica direito, e aí essa falta de comunicação gera falta de carinho, falta de compreensão, falta de paciência, falta de respeito, falta de desejo, falta de todos os restos. Mas se você ajusta a comunicação, você começa a arrumar todo o resto. Então, o que eu entendi e o que faz a nossa relação depois... Foi uns 2 anos atrás, essa crise aí. E o que faz a nossa relação ser tão boa hoje em dia, mesmo depois de 7 anos juntos e 5 anos e pouco com filho, sabe? 5 anos com filho, morando junto, isso e aquilo. O que faz isso ser bom é que a gente aprendeu a se comunicar. Se comunicar de forma eficiente. Não é se comunicar, eu apontar o erro da pessoa e a pessoa apontar meu erro. É se comunicar falando, eu estou precisando disso, eu estou sentindo isso, eu não sei se é a mesma percepção sua. E a pessoa fala, bom, a minha percepção é essa, eu estou sentindo isso, eu estou precisando disso. Bom, então o que que eu posso fazer para te ajudar no que você precisa? O que que você pode fazer para me ajudar no que eu preciso? Como que a gente supera isso? E é basicamente como a gente lida com qualquer questão que a gente tenha no nosso relacionamento ou questões profissionais, porque além de tudo a gente é sócio, né? Então, isso nos ajuda a mantermos a nossa relação saudável ao longo do tempo. E aí você entende que é a mesma coisa, é a abordagem de beleza. Então, como eu tô me sentindo, como o outro talvez está se sentindo, quais são os problemas que a gente tá vivendo e qual será a causa desses problemas. E aí, quando você encontra a causa, você sabe como solucionar essa causa. E aí você não fica mais confuso, porque você sabe o que você quer, você sabe qual é o problema e você sabe como resolver esse problema. Então é basicamente isso, saber o que você quer, saber qual é o problema e quebrar esse problema em partes que você consiga resolver. Então, às vezes, a parte da sua atitude para resolver o problema de uma crise, numa relação, é você marcar de conversar com a pessoa e falar o que tá no seu coração, sem julgamento, sem crítica, sem agressividade. E aí, deixar o outro falar. Falar o que que você tá sentindo. É uma conversa difícil, mas sem ela você não resolve. Ou, por exemplo, você tá em dúvida profissional do que você faz na sua vida. Bom, você sabe o que você quer? Se você não sabe o que você quer, então você já não consegue resolver. A partir do momento, eu sei o que eu quero produzir conteúdo, eu quero ser referência em, sei lá, em qualquer coisa que seja a sua profissão ou seu negócio, eu quero ser referência nisso. Tá bom, então, agora tá mais claro. Qual é o problema? O problema é que eu sinto vergonha, é que eu não sei o que fazer, eu me sinto inseguro, eu não tenho audiência, eu tenho medo de dar errado. Beleza, então a gente vai endereçar cada uma dessas questões com atitudes práticas. Eu sinto vergonha ou não sei o que fazer. Tá, então você vai ter que aprender. Como você aprende? Através de um curso. Eu tenho curso que te ensinou isso, no caso. Através de um curso. Ou você aprende através do YouTube. Ou você aprende vendo gente que faz o que você faz dando entrevista. O que essas pessoas falam, qual foi o caminho delas. Você aprende no Google, você aprende nas redes sociais. Aí você vai saber o que fazer. Beleza, eu sinto vergonha. Tá, então como que a gente quebra a vergonha? Primeiro, se preparando. Segundo, se sentindo bem. Então, se você tá se sentindo feio, se você tá se sentindo, sabe, meio zoado, você vai sentir mais vergonha. Então, é se preparando, ao mesmo tempo entendendo vergonha do quê, racionalizando também a vergonha. E aí, a partir disso, você vai começando a resolver os teus B.O.s. Então, na vida, na verdade, tudo que nos gera confusão, na verdade, tá mostrando pra gente que a gente falta clareza. Clareza do que queremos. E aí, quando você tem clareza do que você quer e mesmo assim você sente angústia, é porque te falta a atitude para resolver este problema de não saber o que fazer. Então, a angústia é uma falta de ação. E você não consegue agir se você não sabe o que, que você quer. Entende? A gente só consegue agir quando a gente tá mirando em alguma coisa. Por exemplo, se eu falo pra você, cozinha aí. Aí você vai falar, o quê? Eu vou falar, não sei, cozinha, só cozinha, vai. Aí você vai falar, não sei, eu tenho que saber os ingredientes, eu tenho que saber qual é a receita, o que eu tenho que fazer. Então, se você não sabe o prato que você quer cozinhar, você não vai conseguir pegar os ingredientes, saber o que falta, comprar no mercado, né? Ai, tá faltando um negócio, ou não, vou aprender, vou ver o tutorial de alguém fazendo isso. Você não consegue. Então, primeiro passo é saber o que você quer. E aí, aprender isso e fazer isso antes mecanicamente, então, literalmente, em terapia, uma coisa que eu aprendi muito é isso, é escrever e racionalizar as emoções. Então, a cura pela escrita e racionalizar o sentimento para entender a causa dele, aí eu consigo fazer o que precisa ser feito para não sentir ele ou sentir uma emoção específica que eu gostaria. Então, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade, ela é muito nebulosa. Se você não escreve o que está te deixando aflito... Ah, eu tô com insegurança quanto a isso. Ah, eu tô me sentindo ruim nisso. Eu tô sentindo que eu não tô conseguindo fazer isso. Se você não escreve isso, você só fica sentindo ansiedade. E te corrói, sabe? É físico. Quando você começa a escrever o que tá te afligindo, você tira da sua cabeça, você enxerga aquilo e fala, beleza, como que eu resolvo cada uma dessas coisas? E aí, talvez ainda te gere ansiedade o resolver esse problema. Mas se você quebra ele em atitudes pequenas o suficiente pra você conseguir fazer, é que nem eu falei, às vezes, caiu a luz. Se eu falo pra você, ah, vai lá e limpa. Te dá uma puta ansiedade ver tudo isso de sabe, de vidro e tal. Então, talvez a sua atitude, que não te gere tanta ansiedade, é sai da sala e pega uma vassoura e uma pá. Isso é a primeira atitude. É, talvez pegou a vassoura e a pá, beleza, mas você ainda não limpou tudo. Peça ajuda pra alguma pessoa que consiga te ajudar. Pega mais uma vassoura e pá, pede pra alguém te ajudar. Ou não, pega a vassoura e a pá, começa varrendo só esse cantinho aqui. Jogou fora, beleza, vamos para o próximo. Então, às vezes, você tem que quebrar no que você consegue fazer agora. E não em algo que vai te gerar mais ansiedade. Então, a confusão, ela parte de falta de clareza, saber para onde você quer ir, saber o que você quer na sua vida. E essa falta de clareza gera essa confusão. E a partir do momento que você tem a clareza, você tem que saber, então, qual é esse problema que você vai ter que resolver. E quebrar esse problema em várias atitudes práticas para você resolver. Então, é muito ligado com clareza. Depois é ligado com racionalização. Então você racionaliza os problemas e transforma eles nesse problema racional, não num problema só emocional. E aí, depois de racionalizar, você vai pra execução, prática. Então o que você tem que fazer agora? Atitude. Então vamos lá: clareza, racionalização, atitude. Clareza, racionalização, atitude. Esse é o processo para que você não se sinta mais confuso ou sem saber o que fazer, independente da área da tua vida. E eu juro para vocês, no começo é um pouquinho robótico, tipo, é um pouco mecânico, sabe? Tipo, dá um trabalho, você tem que racionalizar a emoção. Mas depois de um tempo, quando você começa a fazer isso, você torna o seu mecanismo automático. E aí, quando esse mecanismo tá automático para você, o que acontece é que você começa a ter muito mais facilidade. Então, hoje em dia, pra mim, racionalizar emoções ao invés de só agir pelo meu sentimento e coisa e tal, e fazer o que realmente é o melhor pra mim, o melhor pro que eu gostaria, e isso não significa que eu não tenho sentimento, isso não significa que eu não sou espontânea, isso não significa que eu não gosto de fazer coisas que eu nem sei qual vai ser o resultado, mas eu acho legal e eu sim, me sinto animada pra fazer aquilo. Mas eu racionalizo pra entender e não ser tão inconsequente ou simplesmente culpar um problema e jogar essa culpa pro outro. Ao invés de olhar e falar, putz, mas isso daqui eu podia ter resolvido e eu queria muito isso na minha vida. Entende? E se arrepender pelo que você deixou de fazer. Porque você não reconheceu que era aquilo que você queria, por exemplo. Então, hoje eu tenho muita plena consciência na minha vida que eu consigo fazer isso. Mas eu só consegui fazer isso depois de muito tempo fazendo de um jeito meio mecânico mesmo. Tipo, ah, racionalizar a emoção. Tá, vamos lá. Você tem que estar consciente da parada e do que você quer. E aí, é isso, gente, basicamente. Nem sei quanto tempo deu, mas o meu grande objetivo aqui eu já cumpri, que era te ensinar como ficar menos confuso, ou como ficar... Não ficar mais confuso, né, na real. É, e eu espero que você coloque em prática, independente... Eu não sei o que é que tá te gerando confusão hoje em dia, mas tenta fazer esse exercício do jeito que eu te falei e depois me fala aqui o que você achou. Tem uma caixinha de pergunta aqui embaixo no Spotify e eu sempre leio as mensagens que vocês mandam. Então, pode mandar aqui embaixo e falar o que você achou, se te ajudou, porque isso me ajudou num nível tão grande na minha vida, em todas as áreas da minha vida, que eu tenho certeza que se você começar a aplicar, vai ser uma transformação muito positiva na tua vida também. E como todos os episódios, nós temos episódios duas vezes por semana, segunda e quinta-feira, então fica por aqui. Se você não conhecia o podcast, já segue o podcast, fica por aqui, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Todos os temas são pensados para te ajudar da melhor forma. E se você puder, novamente, compartilhar com outras pessoas, vai ajudar a gente a chegar em mais gente. Tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha te ajudado. E eu encontro você, então, no próximo episódio. Beijo!